Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
Olá, bem-vindos! Estamos ao vivo no YouTube de Universa e no TikTok de UOL e você pode mandar perguntas e comentários sobre o programa de hoje. Você está vendo aí na sua tela, se você está vendo, já leu aí se você está ouvindo. A gente está aqui com a Dai Feitosa, influencer e participante do Casamento às Cegas da Netflix. Mas antes da gente conversar com ela, eu quero fazer uma introdução. A gente cada vez é mais bombardeado com mensagens e conceitos sobre autogerenciamento, autocuidado, autoconsciência, autoerotismo. Legal, importante. Mas eu peço licença aqui para citar uma mulher que eu admiro muito antes da gente começar a nossa conversa. Abre aspas. Manter a individualidade é respeitar o seu processo pessoal, seus sonhos e seus objetivos. Individualismo é satisfação exclusiva e independente da parceria. No primeiro caso, há espaço para uma vivência de amor baseada no compartilhamento, sem que se perca a satisfação das relações pessoais. Já no individualismo, a experiência do amor estará comprometida pela carência de intimidade emocional. Essa frase é da minha querida colega de bancada aqui no Sexoterapia, Ana Canosa. Esse espaço aqui do Sexoterapia, criado por uma universa para falar de sexo e relacionamento. Ana, eu tirei esse trecho de uma coluna que você escreveu ano passado aqui pro Universa, sobre uma paciente tua que tu falou que era uma mulher empoderada, bem-sucedida, carreira, consciente de todos os seus direitos, feminista, com tudo na teoria, tudo em dia. Porém, inclusive, o título do texto resumia bastante alguns dos conflitos que a gente vai falar aqui antes, que era equilíbrio emocional não é autossuficiência. E esse título me acompanha muito. Todas as semanas eu penso nisso, sabia? E eu queria te perguntar se tu tem visto muito no teu consultório mulheres empoderadas, mas perdidas ainda entre esses conceitos, a vida profissional com a vida afetiva. Como tem sido isso?
Olá a todos e a todas e todes. Olá, Dai, obrigada por ter vindo. Bárbara, querida, eu fiquei muito lisonjeada quando eu vi que você ia fazer o abre com essa parte do texto. E de fato, né, essa confusão de que o fato de eu estar me empoderando, de eu ter autoestima elevada, de eu poder dar conta de mim, significa que eu não preciso do outro. Eu acho que essa confusão é uma confusão que está acontecendo muito. E ela pode ser muito problemática, né? Porque eu acho que a gente reclama muito socialmente hoje de um modelo, né, machista, hegemônico, que é baseado na posse, na hierarquia, no poder, que faz ou que fez muito nesse recorte de gênero, as mulheres irem muito mais aos homens do que eles virem a nós, né? Atravessadas que nós somos pelo amor e pelo casamento, a gente sempre achando que a gente está dando muito mais do afeto do que eles dando a nós. E, de repente, a gente começa também a reproduzir esse modelo, porque é o único modelo que nós temos de poder. Então, essa ideia da autossuficiência, eu não preciso de você, ela é uma ideia muito antiga que está alicerçada na figura masculina mesmo, né? Assim, olha, o amor não tem a ver comigo, tá? Eu até posso amar, eu até posso me relacionar com alguém, mas o meu mundo é o mundo da ambição, é o mundo do trabalho, é o mundo do poder. Quem tem que vir a mim é a mulher, é a figura feminina. Então, quando eu escuto, por exemplo, ontem eu estava fazendo um game com pessoas jovens, né, de homens e mulheres, e aí eu fiz a seguinte pergunta. Você já perdeu alguém porque não cedeu? E aí, foi interessante que as pessoas começaram a falar sim ou não, sim ou não, e eu escutei várias meninas, né, dizendo assim: ah, eu sim, mas foda-se. Eu fiquei tão impactada com isso, como assim foda-se? Veja só, eu posso não ceder, eu posso colocar o meu desejo. Eu devo colocar o meu desejo. Eu não preciso ceder por amor ao outro. Mas não é foda-se, porque afinal de contas, né? A gente só cresce a partir do relacionamento com o outro. Então, quando a gente fala de amadurecimento, de autoestima, é o outro que me mobiliza para eu olhar para mim. Então, autossuficiência não tem nada a ver com empoderamento. Autossuficiência não tem nada a ver com autoestima. São conceitos completamente diferentes. Pelo contrário, se eu não me deixar afetar pelo outro, eu não cresço e eu não consigo conquistar autonomia.
É, E é difícil, eu vejo, assim, até no casamento às cegas, aproveitando que a gente está com a Day aqui, a gente viu muitos processos e eu acho que não teve uma mulher, e acho que os homens também, mas aí falando mais por mim, né, com o meu lugar de fala como mulher, foi impossível não se identificar com vários momentos e várias passagens de várias mulheres, e eu, especialmente na Day, a gente estava até falando um pouco antes de gravar, como a gente já gostava dela desde o começo, né, Ana? E como a gente viu tudo ela passar por isso, assim, uma montanha russa emocional mesmo no relacionamento, na frente de todo mundo. E eu acho que talvez ela até, logo que saiu do programa, eu acho que ela dividiu no Instagram dela que ela estava um pouco receosa e tal, mas depois que ela recebeu muito afeto e muita gente falando, eu me identifico contigo, porque eu imagino que é geral essa sensação entre as mulheres de como me entregar para o relacionamento sem ser submissa, mas como não ser autossuficiente, né? E aí a Day também, ano passado, deu uma entrevista para a gente, Universa, que eu gostei muito de uma frase que ela falou, que era mais ou menos assim, Day, me disse se concorda ainda contigo mesma naquela época.
Eu não mudei de ideia. Não,
exato. Não preciso de um relacionamento para ser feliz, mas sou romântica. É isso mesmo? E como foi chegar nessa conclusão?
Primeiramente, muito obrigada mais uma vez. Eu estou aqui felicíssima, já disse nas minhas redes, repeti para vocês, agora eu vou falar abertamente com o pessoal que eu sou fã do sexoterapia, sou fã de vocês duas. Então, para mim, é um momento assim sublime. E coincidentemente ou não, esse tema e as palavras que a Ana acabou de falar, parece que assim, me abraçam, sabe? Porque o meu receio que você mencionou agora do programa, quando eu saí do programa, era justamente isso. Por quê? A gente está num momento onde a mulher ser empoderada, o empoderamento feminino, ele está muito em alta. E isso é muito positivo, isso é muito bacana. Só que, ao mesmo tempo, tem essa dúvida de assim, ah, mas se você está empoderada, você não pode mostrar suas fragilidades, né? Você não pode ser empoderada e ser romântica, você não pode idealizar algo ou não, dentro desse contexto de que você se basta. E eu sempre tive essa outra visão. Eu sempre entendi como coisas completamente diferentes. Eu posso sim ser uma mulher forte, eu posso ir atrás do que eu quero com toda a garra, com toda a força, saber os meus limites, mas em paralelo a isso, ter o meu lado romântico, querer sim uma relação, ter as minhas inseguranças, porque seria muito, muito fácil se a gente conseguisse atingir um nível de empoderamento, de falar assim, não, nada me abala. E eu não, eu tô tão longe disso, e às vezes eu vejo
Impossível, eu
mulheres
acho, né?
chegando.
E Deus me
Pois
livre.
é,
Deus me
isso
livre e não me
nem
abalar.
existe. Não tem como. Mas você imagina, você fala, você chegar num nível e falar assim, não, não tenho segurança. Imagina, você não deve ter segurança nenhuma. E aí eu faço questão de responder, eu falo, eu tenho, e muitas. Mas é muitas mesmo. E uma coisa que, desde dentro do programa, eu acho que gerou tanta identificação no público feminino foi justamente isso. Os dois lados e as duas faces da moeda coexistem dentro de mim e dentro de nós, né, de uma forma geral. E tá tudo bem, desde que a gente consiga aí ver esses dois lados brigando e o que que a gente consegue fazer para acalmar isso, entender que dá para ser as duas coisas sem problema nenhum.
É,
E eu continuo. Só continuando o que ela perguntou, Aninha. Aninha, ai, eu já tô muito íntima.
Ai,
Aninha,
adorei a atividade.
vai, sim.
Eu
Eu
amo,
concordo.
Dai, vamos assim, tô adorando.
Vamos assim. Eu concordo ainda plenamente com a minha frase. Sim, eu não preciso de um relacionamento para ser feliz, mas eu sou muito romântica. E eu acho que um relacionamento saudável, ele te acrescenta muito, sim.
E eu acho que o que a Day está falando é essa nova jornada que a gente está construindo, é um novo caminho, não é o modelo antigo do que é ter poder, né? O poder dissociado do afeto, o poder relacionado à posse, ao controle. Não, eu acho que essa é a jornada, e é muito lindo, nós mulheres podemos estar aprendendo sobre isso e abrindo esse caminho de tentar um novo plano, gente, é um novo modelo, não é o um modelo antigo, não é o um modelo do foda-se o relacionamento, do egocentrismo, do individualismo, eu não faço nada, eu não vou a você, você vem a mim. Não é esse modelo, a gente tem, a gente copia, mas não é o modelo de transformação.
Eu vejo duas coisas, Ana. Tu, quando falou dessa história dos mais jovens, acho que eles, não sei, eles tinham uns 20 e poucos anos, não sei, eu
Por
vejo
aí,
isso em algumas pessoas que eu convivo, que é duas coisas. Um esvaziamento, às vezes, na palavra empoderamento, né? Que a gente vai repetindo, 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 e às vezes não sabe mais nem o que que é direito, o que que quer dizer. E também esses extremos, né? Que a gente tem que sair, talvez, então, do lugar da mulher que era no modelo a submissa, que fazia tudo, que só queria casar, que o casamento era a grande realização, para uma outra mulher que não precisa de um relacionamento afetivo e que, como a Dai já disse, tu também já disse, não é verdade, né, gente? A gente se relaciona com os outros. E aí, não estou nem falando do modelo tradicional do casamento na igreja, de branco, enfim, filhos. Não, pode ser trisal, pode ser relacionamento aberto, pode ser, né? Mas, assim, é através dos relacionamentos afetivos que, como a Ana disse, a gente cresce, a gente aprende, a gente sabe os nossos limites, a gente também sabe os limites do outro. E se a gente fica nessa carcaça, né, da autossuficiência, a gente só tem a perder, né, Ana?
E aí, eu acho que a gente perde também a força do movimento social, né? Porque o empoderamento feminino, ele é um movimento social que reflete e divulga a ampliação dos direitos sociais e políticos das mulheres nos diversos campos da sociedade, né? Para que a gente possa ser esse sujeito histórico de transformação na condição social. Então, veja, se eu entro num modelo de individualismo pleno, sou eu não quero saber do resto, eu também não estou sendo participante de uma transformação social, porque a transformação social só vai se dar a partir da relação. Seja a relação fraterna, seja a relação familiar, seja a relação de trabalho, seja a relação amorosa. Então, não existe isso de eu quero que se dane. Não existe isso, gente. Isso vai contra toda a proposta do movimento de empoderamento.
E eu acho que isso a gente viu, inclusive, na Dai, como era legal, como ela realmente, pelo menos no programa, e até quero saber, porque agora ela está num novo relacionamento, e a gente tem que falar da vida que segue, né, Dai? Vamos falar da vida que segue, dos novos relacionamentos, da vida que veio depois. Como tu estava ali disposta, né? E eu acho que isso também foi uma coisa que muitas mulheres se identificaram, que era isso, não, eu tô aqui, vamos tentar. A gente teve um encantamento, né? Bom, para quem está ouvindo e por acaso não viu Casamento às Cegas, o reality show propunha que as pessoas se encontrassem através de cabine sem se identificar em poucos dias e aí se apaixonavam. Gente, quem nunca viu e tá escutando vai achar que é uma grande loucura e é um pouco, né? Mas enfim, as pessoas em cabines se conheciam e aí só sem se ver, depois se conheciam pessoalmente e tinham um relacionamento super curto e em menos de um mês casavam. É mais ou menos isso, né, Dai? Só que aí, depois, quando a realidade foi ficando mais palpável, né, aí entraram os conflitos, como acontece realmente em muitos relacionamentos, mas eu via e eu me reconhecia muito ali na Dai no tentar, e eu acho que isso era uma coisa que tu conseguia fazer com uma delicadeza e uma sutileza que eu acho que tu fazia com muita maestria. Como é que foi, assim, isso é uma coisa natural, foi algo que tu aprendeu com relacionamentos passados, foi... Como foi que tu foi construindo isso, assim?
Só uma coisinha que eu queria acrescentar nessa questão dos relacionamentos que a gente estava falando antes. Eu acho que toda relação é transformadora. A gente nunca entra e sai de um relacionamento do mesmo jeito. Só que esse transformar não significa somente se adaptar. Porque tem muito essa confusão de falar assim, ah, eu gostei muito porque você não se adaptou à relação ao que estava sendo colocado para você. Mas dentro de uma relação, é inevitável que algumas questões você se adapte, sim. Você coloque ali no encaixe da sua rotina, da sua vida com a vida do outro e a partir dali você consiga construir uma relação. Então, eu acho que todas as relações são transformadoras e... Como a Ana falou, a gente só cresce a partir disso. Muito dessa minha experiência que você falou agora vem exatamente das minhas outras relações. Eu prego e acredito muito na construção. Ana Carolina já dizia em suas canções que no começo tudo é muito divertido. E dentro do Casamento às Cegas, é um retrato, eu acho que ele é um retrato bem parecido mesmo de uma relação. Por mais que ele seja muito afobado, que tudo aconteça muito rápido, a gente tem fases que num relacionamento convencional aqui fora, a gente também passa. Que é o encantamento, depois a rotina e a realidade. E é ali que você vai ver se vai para frente ou não vai. Porque no começo tudo é muito maravilhoso. E aí, na hora que a gente abaixa essa poeira, esse brilho estelar, de coisas lindas e maravilhosas, é que você vai ver defeito, que vai ter a questão da convivência e por aí vai. Eu não sou uma pessoa que desisto fácil, assim, das coisas de uma maneira geral. E com relacionamento, para mim, não é diferente. Quando eu me entrego para algo, eu me entrego de cabeça. Então, eu mergulho muito fundo. Para eu ir saindo da água, eu vou saindo devagarinho, assim, sabe? Eu não consigo dar um pulão para fora. Eu vou me retirando mesmo. E enquanto eu não tiro ali o último pezinho, a minha esperança não acaba. Então, eu tento conduzir, eu tento levar de uma forma, enquanto eu ainda acredito naquilo. Eu acho que a palavra mais forte para mim é eu insisto, é que insistir não, né? Mas eu tento e eu acredito.
Persisto.
Persisto, exatamente. Eu persisto enquanto eu ainda acredito naquilo, que foi o que aconteceu lá dentro.
Mas eu acho que tem uma característica que eu quero puxar da Dai no programa, que me chamou muito a atenção e que eu acho que tem tudo a ver com essa questão da autoestima e do empoderamento e do autoconhecimento. Porque ela trazia muita alegria no processo. Ela estava sempre rindo. Tinha um prazer de estar ali e de acreditar naquilo e de viver aquilo. Uhum. É um prazer. Então, não... E para que eu possa me colocar numa experiência com prazer e com alegria e espontaneidade, é porque eu gosto de mim. Porque, é porque eu acho, pelo menos, que eu mereço ter esse prazer. E essa
mereço
coisa
ser feliz, né?
Que é a mesma coisa que é, vamos dizer, o alicerce do empoderamento. Eu mereço ter os meus direitos respeitados, eu mereço ganhar dinheiro tanto quanto os homens, eu mereço, eu posso ser ambiciosa, eu posso ter tudo que eu quero, eu mereço um relacionamento saudável, eu mereço ter prazer sexual. Então, assim, mas por que que eu mereço? Porque eu me vejo tendo alegria e prazer nesta construção. E isso acho que ficava muito claro no programa, o quanto que ela ria, né? O quanto você ria, Dai, eu tô falando ela, né? O quanto você ria, né? O quanto você colocava aquilo e olhava para aquilo como uma experiência. E eu acho que isso eu não consigo ver empoderamento sem prazer.
E curtir o processo, né? Porque é isso, a gente tá aqui na vida para aprender, para tomar porrada, sim, né, gente, não tem, né, é difícil, a gente, né, faz parte da vida, a medida da dor, a medida do amor, a gente tá tudo aí também aprendendo para no próximo ser um pouquinho melhor, como a Dai disse. Gente, então a gente tem todo o programa, lembrando que a gente tá ao vivo no TikTok, no YouTube, se vocês quiserem mandar comentários, perguntas para a Dai, eu prometo fazer algumas aqui, porque senão a gente perde nosso tempo do papo, mas eu vou fazer sim. Mas eu quero entrar nos casos, porque eles vão nos ajudar a falar um pouco mais sobre esses dilemas de relacionamento e empoderamento de nós, mulheres modernas. A gente sempre faz uma apuração de histórias reais, com a ajuda da reportagem do Universo, e hoje a gente vai ler... Vou tentar ler duas, hein? Vamos com a gente. Vamos ler a primeira?
Vai.
Tá bom. Nosso manda casos. Vamos para a primeira.
Manda casos.
A primeira é a história da Lúcia, que tem 37 anos e é do Rio de Janeiro. Vamos lá. Eu me considero uma pessoa bem-sucedida na minha carreira. Gerencio uma equipe pequena em um campo dominado por profissionais homens. Tenho boas qualificações e estou longe de ficar satisfeita de onde estou. Assim, no trabalho, não acho que eu seja insegura. Vou em frente. Quero mais. Não posso dizer o mesmo da minha vida amorosa. Estou namorando há 2 anos e, em alguns momentos, sinto que não tenho muita voz dentro do meu relacionamento, principalmente sexualmente falando. Gostaria de experimentar coisas novas, nada muito mirabolante, mas ele, uma pessoa tradicional, nem quer conversa. Eu fico frustrada e acabo não trazendo o assunto à tona novamente com medo de perdê-lo. Acho que vamos brigar à toa e terminar por uma questão pequena. Vejo um contraste muito grande entre a pessoa que eu sou no meu trabalho e a pessoa que eu sou na minha parceria romântica. Gostaria de dosar um pouco essas duas partes da minha vida.
Pô, amiga, olha só. Tá
como
tudo
a gente
bem.
Pode ajudar a Lúcia a dosar essas duas partes, gente?
Eu acho que a gente tem que pensar, né, que a gente tem vários pilares. Quando eu penso em alteridade, quando eu penso na minha identidade, eu penso numa identidade profissional, né, uma identidade familiar, uma identidade social, uma identidade sexual, afetiva, Nós somos pessoas múltiplas, né? E a gente vai construindo esses papéis e estabelecendo crenças sobre nós mesmas nesses papéis. Ah, então eu sou boa no trabalho. Ah, eu sou insegura no relacionamento. Ah, eu sou a filha perfeita na família. Sei lá, a gente vai construindo essas crenças. Então, muitas vezes, esses pilares, eles se conversam, mas nem sempre eles concordam. Né? É normal que isso aconteça, é normal que você se veja numa situação X, que você consegue ser assertiva, até porque precisa ver, por exemplo, ela fala do trabalho. Existem ambientes de trabalho que são mais acolhedores, né? Onde ela pode ser mais assertiva, que ela não vai ser confrontada. Existem ambientes de trabalho que são super opressores e machistas, em que talvez ela não tivesse tanta facilidade. Agora, a questão é, será que para ela o pilar relacionamento é o mais importante, né, para que, ou ela ainda tá num terreno movediço nesse pilar? Aí quando ela fala assim, né, olha, eu tenho medo de confrontá-lo, que ele vá embora, né, ou que a gente termine um relacionamento, ou seja, dizer, eu não estou satisfeita com a sua parte tradicional, né. Então, assim, veja, talvez seja um dilema emocional de nós todas. Pô, tem uma coisa boa no cara ou na mulher e tem outra que não é. Será que eu falo? Será que eu não falo? Então, o que eu diria para ela é que, justamente, ela está em construção. Para ela, primeiro, se perdoar. Porque a gente tem essas conversas que, às vezes, não, o Lé com o Cré fica ali brigando. O emocional fala uma coisa, o racional fala outra. Eu tenho que ser assim. Chega na hora, na frente, aquilo me pega de um jeito. Às vezes, ela tem uma história familiar que é um fantasma na vida dela. Não sei como é que foi o pai e a mãe dela. Como é que foi?
Ou ele, né? Também, né? Até o parceiro, né? Eu acho que quando a gente passa por um processo de realmente querer que aquele relacionamento dê certo, a gente também tem que avaliar a pessoa que tá com a gente, entender o que fez ela chegar até aqui, não taxar ele como ou o inimigo ou o certo. E aí eu também tenho muita preocupação quando ela fala que eu tenho medo de perdê-lo, porque é exatamente o contrário do que a gente estava falando agora da Dai, que é, tô aqui. Tô entregue, vamos fazer dar certo da melhor maneira possível, tô aqui inteira, né? Agora, se tu tá com medo, tu não tá inteiro naquele relacionamento, né?
E tem uma coisa que me chamou a atenção, me caiu a ficha agora quando você ia falando, que eu fiquei pensando assim, que no final das contas, ela reproduz essa dupla imagem feminina, né? Um lado a submissão. Eu não sei se ela é submissa em tudo, nós estamos falando só desse trecho que ela está dizendo, eu não consigo me colocar. Então, de um lado a submissão e do outro lado a ambição. Então, parece que, e existem muitas mulheres, eu vejo isso acontecer mais com mulheres, que quando elas estão num lugar diferente do que era a passividade feminina, nesse lugar de ambição, eu gosto de ganhar, outro dia eu tinha uma paciente que ela ganhou um puta de um bônus e ganhou um aumento de salário, ela chegou para mim, gente, juro para vocês, depois eu vou mandar o episódio para ela ouvir, ela chegou para mim e ela passou a sessão toda com cara de luto, me contando que ela tinha ganho aumento de salário e bônus, dizendo o quanto que ela não tinha merecido aquilo, porque, na final de contas, ela não tinha trabalhado tanto, e, na verdade, aquele bônus era muito mais pela equipe do que por ela, e o quanto que ela ia conseguir esconder esse dinheiro para ninguém saber da família que ela ganhou esse dinheiro. Nossa, aí eu falei assim, gata...
Total, né?
Eu falei assim, que problematização é essa, gata? Feliz, vai comemorar. E ainda ela tinha pego o dinheiro e tinha ido no shopping gastado, sei lá, dois pau. Falei, qual é o problema? Então, veja, às vezes, esse jogo dessa nossa ouvinte tem a ver com isso. Aqui no trabalho, ela lida com homens, ela ganha dinheiro, não sei o quê, mas será que ela tá tranquila com esse lugar que ela está ocupando? E aí ela chega lá e repara, faz uma reparação?
Compensa
com o relacionamento afetivo. Então, aqui eu sou passiva, porque aqui eu não estou dando nem conta de mim, porque eu estou me estranhando muito. Lançamos aqui o desafio para ela fazer essa reflexão.
E eu aproveito para fazer mais um... Desculpa, Dai, que eu vou dar uma entrada para ti agora. Tem mais uma coisa que eu queria até fazer mais um elogio para a Dai, porque eu acho que no primeiro episódio, quando ela aparece, por exemplo, quando a gente vê a imagem da Dai, essa mulher forte, malhada, gostosona, ela passa uma imagem também que pode ser lida por algumas pessoas como agressiva. E ela vem com uma doçura.
Sim.
Que quebra a gente, né? Quem convive, quem observa ela. Que eu acho que também é uma maneira de conviver com todas as DAIs que existem, né? Na gente, com todas as versões novas. Então, com essa deixa, pode falar o que você ia falar, Dai.
Não, é exatamente isso. É a questão de coexistir dentro de si mesma várias versões. Né? E isso, uma coisa que a Ana falou que eu acho que é primordial é para a Lúcia, né, a ouvinte, é a primeira coisa ela se perdoar e entender que está tudo bem. Essas dúvidas, porque às vezes ela pode, ela já tem a questão de não conseguir conversar com o parceiro, de não conseguir se expor da maneira que ela gostaria, e ela ainda se culpa por isso. Ela ainda pega isso e transforma isso numa culpa de falar assim, nossa, mas eu não estou conseguindo, é melhor eu guardar o meu desejo, não falar, não dialogar, mas indo para o lado um pouco dessa questão do prazer de estar em si, o medo de perder o outro é um lugar que eu conheço muito bem. Eu tento, diante de terapia, de tudo mais, lidar com inseguranças e parte da minha história, porque relacionamento é encontro de duas histórias, né? Você nunca namora só com a pessoa, você namora com tudo que já aconteceu com ela até ela ser aquele serzinho que está ali com você. E eu tenho na minha história uma bagagem que me coloca muitas vezes nesse lugar. E aí eu preciso ir lá, ter a consciência e falar, não, você está num lugar que não é onde você tem que ficar, volta. Mas não foi sempre assim. Então, é daí que vem essa necessidade mesmo do autoconhecimento, de você se entender para que você também possa se ajudar. No momento que você entende a sua fragilidade, você começa a criar artimanhas para contorná-la. Então, acho que a primeira coisa que ela... Né, se desse para dar um conselho, seria isso. Se perdoe de estar nessa situação e entenda que esse medo de perder o outro, ele talvez sempre exista. Mas se você dialogar com seu parceiro, se você tiver um jogo aberto, você vai se sentir um pouco mais confortável. E estando um pouco mais confortável, vocês descubram outro patamar de relação. Porque quanto mais confortável você tá em si mesmo e na relação...
Porque ninguém é de ninguém para sempre, né? Ninguém, tipo, não tem um contrato até que a morte separe. Ah, gente, é uma coisa bem na teoria, né, gente?
E a gente nem sabe, né, Bah, né, Dai? Se esse cara também não é ele que tá com medo.
Exato, a gente nem sabe. É o que a Dai falou, que a gente também tem uma pessoa que tem uma história, que também pode ter, como vocês duas já falaram, um relacionamento familiar, a gente não sabe como é que são os pais dele, de onde ele vem, como ele enxerga os relacionamentos.
Exatamente.
Ele é tradicional por quê, né?
E de repente, os medos que ele tem. Você abre um lugar de conversa, e às vezes uma palavra que você dá acalenta o outro, ele vai se sentir mais confortável, vai se abrir, e dessa conversa, desse diálogo, sai uma construção de algo.
Pois é, vai que vocês reconhecem nos próprios medos juntos, né?
Exatamente.
Eles se encontram nos medos.
E eu acho também, né, que, veja, se ela muda, se ela dá um passo para a mudança, abre a possibilidade desse cara também fazer um passo para a mudança. Se eu fico presa no meu medinho, não vou falar, não vou fazer, não vou falar, não vou fazer, cara, como não vai ter mudança, não vai andar. E uma coisa é ele ser tradicional, outra coisa é ele não ser aberto à reflexão, aberto à comunicação. Então, ela precisa avaliar também. Tá, eu falo o meu desejo, eu chego para esse cara e digo, olha, cara, é o seguinte, eu queria fazer alguma coisa diferente. E esse cara olha para ele e fala, você tá louca? O que, que é isso? É mais um elemento para ela fazer uma reflexão se vale a pena manter essa relação. Uhum. Porque alguém que está fechado para a minha necessidade... Veja, eu estou falando sobre o meu desejo, a minha necessidade. Olha, eu não estou completamente satisfeita aqui. Se eu não tenho uma parceria que acolhe isso... Pode não concordar, pode dizer, olha, eu não
estou pronto. Dessa,
não estou pronto. Agora, não. Não acolher, dizer você está louca, vai ser sempre assim? Ah, não, gente. Daí, gata, avalia.
Ó, a gente tem mais um caso para ler, a gente segue ao vivo, vendo os comentários de vocês, Dai, todo mundo te ama, maior fã clube do Brasil.
Ela é ótima.
Queria ver também.
Mas a gente vai fazer um intervalo e daqui a pouco a gente vai ler mais um caso.
Como esse, ele não abre uma clareira na mata, ele abre uma avenida.
4 exames de DNA.
Eu acho que a galera não acredita muito nisso não, tá? Eu não tava muito... Eu falei, gente, será que o exame vai mostrar de onde eu sou?
Uma busca.
Quando chega um exame de DNA e me diz que eu sou 90% africana, a ciência está dizendo que ela é capaz.
O passado se reconecta com o futuro.
Como se fosse um desafio agora, falar, não, é o seguinte, você tem Nigéria,
e você tem sua avó. Dá um jeito pra você ligar esses dois pontos.
Tá aí. Se tem uma política de ressarcimento, o Estado brasileiro podia fazer isso. Um pacote de exame de DNA para todo mundo, para toda a população negra brasileira.
Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de MoveDoc.
No programa passado, daí, o primeiro da temporada... A gente fez com a Pepita, e ele foi padrinho de casamento dela. E ela, ai, meu padrinho, agora tu viu o Péricles? É, tipo, um gente, vamos convidar ele para sexoterapia, né? Ana, daqui a pouco.
É, já.
Pra curar as dores do coração, Periclão.
É, né, um pagodinho também, né, que ela... Que é isso que a gente tava falando aqui também, né? Vai ter a força, gente. Se não tivesse a força, a gente não ia ter nem arte, né, Ana Canosa? Quantos pés na bunda inspiraram, né? Das músicas, filmes, livros,
nossa,
gente.
Pelo amor de Deus. Né?
Se a gente não sofresse por amor, não ia ter nem arte no mundo, né? Enfim, mas vamos para a nossa segunda história, que é a história da Ana, que tem 28 anos e é de São Bernardo do Campo. Roda a vinheta.
Manda casos.
Namorei por 5 anos um cara que fazia vários jogos mentais comigo. Ele falava que eu era muito espalhafatosa, reclamava das roupas que eu usava e não curtia meus amigos. Depois, descobri que ele estava me traindo com uma amiga dele. Mesmo ele querendo voltar, consegui me desvencilhar dessa relação, que depois descobri que só fazia mal para mim e para minha autoestima. Porém, desde esse término, há 2 anos, não consigo me relacionar sério com mais ninguém. Sinto que acabo perdendo a mão para o bem ou para o mal. Caso conheça alguém que realmente gosto, acabo ficando neurótica, achando que ele será tudo o que meu antigo relacionamento era, o que acaba assustando os pretendentes ou eu mesma sou a que me afasto para evitar desapontamento. Já percebi esse padrão meu e estou trabalhando na terapia. Dai, eu vou começar contigo agora, porque tu passou por toda aquela emoção, aquele turbilhão de sentimentos, né, do programa até o final... E aí, quando a gente já estava assistindo o programa, não sei mais ou menos quanto tempo tem diferença, tu já estava num outro relacionamento, na verdade, né? Como foi esse teu processo para te entregar para um novo relacionamento? Foi difícil? Foi... Tu precisou ficar um tempo sozinha? Foi fácil? Foi paixão? Como foi?
Foi... Eu saí do reality muito... Com as emoções muito afloradas e com tudo muito... recente, então tava tudo muito à flor da pele, mas não no sentido amoroso, no sentido da minha relação comigo e com o que tinha acontecido, porque a questão amorosa que envolvia ali o reality, ela nasceu, cresceu e morreu lá dentro, de uma maneira muito rápida, né, se você for ver em questão de tempo é relativo, mas foi de uma maneira muito rápida. Então quando eu saí...
10 episódios.
Foi 10 episódios. Quando eu saí do programa, essa questão da relação, ela estava mais do que encerrada. Então, eu não passei por esse período de reavaliar ou de nada disso ali, porque eu fiz tudo isso dentro do programa. Mas eu me vi muito nesse relato dessa ouvinte, porque eu passei por isso num relacionamento passado. E eu fiquei 4 anos sem me relacionar com ninguém. No primeiro ano, eu sequer saía na possibilidade de conhecer alguém. Então, eu me fechei completamente, porque eu imaginava que fosse acontecer o que acontece com ela. Eu falei, eu não vou entrar numa relação, porque eu vou me decepcionar, porque eu não vou conseguir, não vou saber dar conta, o problema sou eu, né? Então, muitas vezes eu trazia isso, não, o problema sou eu, e foi... Foi o autoconhecimento e a terapia para tirar você desse lugar. Então, ela muito me alegra saber que ela já está tratando isso na terapia, porque é o caminho mesmo. Você acaba criando uma redoma em volta de você e você entende que a maneira de você se proteger é não deixar ninguém mais se aproximar. Mas a verdade é que nenhuma relação é igual a outra relação. Nenhuma pessoa é igual a outra pessoa. E isso que você aprende, na verdade, vai te sinalizar. Então, dentro do programa, quando aquelas situações começaram a acontecer, eu percebi muito rápido o que estava acontecendo. Essa questão de tentar manipular, tentar fazer com que você seja do jeito que agrada, porque eu vivi isso. E ao invés de eu me fechar e fala, não, vou me afastar, eu percebi rapidamente o que estava acontecendo e entendi que aquilo não era para mim e tudo bem. Eu só consegui isso por conta dessas experiências negativas que eu tive. Então, assim, é muito complicado você passar por isso e não ter um acompanhamento, não ter alguém que te ajude a sair desse lugar, porque a chance de você se fechar e acreditar que o problema é você é muito grande, que é mais ou menos o que está acontecendo com ela. Ela mesma fala, ah, eu perco a mão, eu erro a mão, eu fico neurótica. Não é isso, é a questão da história que a gente falou. Cada pessoa tem uma história, tem uma bagagem. Né? Então, uhum. É muito, muito delicado, muito, muito delicado. Mas a questão do novo relacionamento, eu não tive nenhum problema, porque, mais uma vez, eu estava inteira como eu estou inteira hoje. Né? Mais uhum. do que inteira na minha relação atual. Então, eu vivo tudo que eu tenho para viver ali. Não é que a gente acabou de brincar de fossa, não é que eu não fico na fossa. Fico e fico muito. E fico por um bom tempo. Mas eu
fico inteira na fossa também, né?
Exatamente.
É isso aí.
Vai na fossa, eu também sou dessa. Cara, se é pra
também
agora, também é pra chorar, mas vai chorar, aquela no espelho, né? Vai, escorrega atrás da porta. Põe o filme, põe a música.
Escorrega atrás da porta, chorando.
Vai que ele escorrega, isso, vai.
Inteira. Então, tudo é muito intenso. Tudo, quando eu estou num relacionamento, eu sou uma pessoa muito intensa, e eu tenho muito essa energia que às vezes pode ser algo sufocante, eu tenho esse conhecimento, então eu sei disso, né, que eu tô muito ali, mas também se uma relação acaba, eu sofro tudo que eu tenho para sofrer, absorvo tudo que eu tenho para absorver, e saio daquele lugar entendendo que eu posso sim recomeçar, que não é porque aconteceu uma vez que vai acontecer de novo, e você tem um sinal de alerta agora, você tem essa vantagem, vamos dizer assim. Quando os sinais começarem a aparecer, você vai saber identificar muito mais fácil.
E tu ficou 4 anos sozinha, né? Nesse período em que tu ficou sozinha, tu acha que foi importante para tu também, enfim, te conhecer melhor, saber... A gente falou aqui que eu acho que é muito importante, a gente se reconhece muito dentro dos relacionamentos. A gente tem, não sei, tem uma frase feita que a gente vai repetindo, como a gente vai repetindo muitas frases, às vezes sem nem pensar... Aquela coisa, história de eu preciso se amar sozinha para conseguir ser amada no relacionamento. E eu fico aqui, até pergunto isso também para a Ana, porque a gente também se descobre, se reconhece dentro do relacionamento. Não precisa necessariamente estar sozinha, né? Claro que eu acho que a gente tem que saber fazer as coisas, não depender do outro para tudo. E aí eu acho que é isso que a gente está tentando chegar, nós mulheres, nessa geração que a gente vive, que é um lugar muito difícil, né, Ana?
E autoconhecimento é tudo, né? Eu me lembro, vocês conversando agora, eu me lembrei de uma cena minha de terapia, eu acho que eu já contei aqui no Sexoterapia, a minha primeira terapeuta, eu fiquei 17 anos com ela, eu comecei muito cedo, porque eu fazia faculdade de psicologia, então eu com 18 anos eu já estava na terapia. Porque você precisa fazer, e aí ela me acompanhou por muito tempo, namorados, depois casei, separei, enfim. Eu me lembro uma vez que eu falei para ela assim, sabe o que acontece? Eu acho que eu sou uma pessoa assim que eu não me comprometo muito com as coisas, eu sempre quero um monte de coisas, e aí eu acho que eu não me comprometo, e aí eu acho que eu sou meia volúvel. Ela olhou para minha cara e falou, fia, como assim você não se compromete? Tu tá num casamento, você é madrasta de uma menina de 15 anos, você tá na mesma pós-graduação coordenando um negócio faz 10 anos, tu tá no mesmo consultório há não sei quantos anos, como assim você não se compromete? Aí, sabe o que eu... Então, eu escutava, pela minha característica, por eu fazer várias coisas e me interessar por várias coisas, ser muito curiosa, eu escutava de um parceiro que eu era volúvel, e que ele tinha medo, porque... E aí aquilo começou a falar assim, gente, será que eu sou volúvel? Sabe, será que eu não me comprometo? Mas, e tomei um tal... E aí graças à santa terapeuta, eu falei, gente, não é verdade? Não é isso. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que as pessoas falam sobre nós. Ao mesmo tempo que a gente deve, sim, ouvir o que as pessoas falam sobre nós. Então, né? Só que o que
é
as
difícil,
pessoas...
É difícil, né? É o meio do caminho, é uma linha fina, uma sintonia, né?
Exatamente.
Fica assim.
Então, eu acolho o que o outro fala sobre mim, mas tem uma parte do que o outro fala sobre mim que é do outro, não é meu. Uhum. Agora, pode ter uma parte que de fato fale sobre mim, mas mais do que fala sobre mim, é como isso ressoa em mim. Se eu ficar muito insegura com o que o outro falou, eu falo, opa, alguma coisa tem. Então, este processo de autoconhecimento é o que vai nos ajudar a ir criando raiz. E na hora que o negócio bambear, né? Uma hora a gente volta. E eu acho que o que a Dai falou, que é muito importante, olha só, essa mulher empoderada, que já teve vários relacionamentos, também já viveu uma relação abusiva, ou uma relação que aprisionou. Então, não é porque a gente está falando de empoderamento feminino, que você tem autoestima boa, que você se acha no trabalho, que você não está sujeito ou sujeita a viver dependendo do relacionamento que você tem. Porque tem momentos que a gente está mais vulnerável, tem momentos que a nossa autoestima está abalada por alguma razão, ou porque aconteceu alguma coisa com o corpo, ou que aconteceu alguma coisa na vida. E aí, meu, se entra um ser humano ruim, ruim.
Tem ser humano ruim no mundo, né, gente?
Tem ser humano ruim, né? Às vezes o cara nem sabe que é ruim, a pessoa nem sabe que é ruim. E quero falar mais uma coisinha. Ao mesmo tempo que tem ser humano ruim, vou falar para essa nossa ouvinte, tem ser humano bom. E tem amores que nos curam. Eu já tive um relacionamento de um cara que me curou. Ele me curou com tanto amor, porque assim, era eu me sentindo uma bosta, e esse cara dizendo para mim que eu era incrível, que eu era o máximo, ele era generoso. Esse cara curou, me curou, né? Então tem gente ruim, opressora.
Eu me arrepiei, Ana, com isso.
Nossa, porque eu tô aqui segurando, né? O show, eu juro.
Eu vou mandar uma mensagem pra ele. Cara, ele me curou, esse cara.
A gente tem uma tendência a desdizer os relacionamentos passados, a gente não valoriza como realmente tem pessoas que nos que cruzam pela nossa vida em momentos tão importantes e que fazem isso que a Ana falou, nos colocam, nos deixam, como a Dai falou também, nenhum relacionamento não nos abala, não muda a gente um pouco. Então, que bom que tem esses também, que nos resgatam, que nos levam para um outro lugar, que pode ser até um relacionamento transitório, mas que te entrega até melhor para o próximo.
Porra,
né?
Não,
quase te ensina, quase te coloca assim, a maneira com que você merece ser tratada, sabe? Eu também, exatamente. Eu já tive uma relação que eu até trago muitas vezes em entrevistas, que foi justamente isso. Foi uma relação, eu tive uma relação muito complicada, mas eu também tive relações que me trouxeram assim, quase que me disseram, olha, você merece coisa muito boa. E é nesse balanço que você vai se encontrando. Por isso que são tão transformadoras as relações.
Uma outra ainda coisa bem, incrível, né? Porque, ainda bem. Ainda uma bem. Coisa que me marcou também, Dai, foi que quando tu saiu logo do programa, tu fez um post que aí tu dizia assim, que a grande questão do casamento às cegas era dizer sim ou não no altar, né? E aí tu fez um post onde eu disse sim, mas eu disse sim para mim, para as minhas convicções, para as minhas verdades, porque eu quero no relacionamento. E acho que também tem isso. E não quer dizer sim ou não para o outro. Tu pode dizer sim para ti, mas dizer sim para uma outra pessoa que está contigo. Que eu queria saber se é isso que está acontecendo contigo agora nesse teu relacionamento.
Exatamente. Eu aprendi muito com toda, né, a minha trajetória de vida, dos meus limites, do meu merecimento, do que eu gosto, do que eu quero. E do diálogo, que eu acho que é a base de toda a relação. É a conversa. E em alguns momentos da minha vida, em alguns relacionamentos, conversar já foi muito difícil. Então, hoje, eu entender isso e falar, não, precisa ter, já é 3 passos para frente na minha trajetória. E hoje eu consigo viver uma relação de construção justamente por conta disso. Por tudo que eu já passei, entendo também que por tudo que ele já passou, e a gente tenta trazer para essa conversa, as vulnerabilidades que cada um tem, os defeitos que cada um tem, porque não adianta você pensar que para uma relação ser perfeita, a relação perfeita não existe, mas para uma relação boa para ela acontecer, você vai fechar os olhos para os defeitos do outro. Não, você vai ter que trabalhar, porque você vai conviver com aquilo. A convivência com o outro, ele requer que você entenda e você acolha, como a Ana falou, e eu adoro essa palavra, porque não é só você respeitar, é você acolher. Porque o outro vai trazer ali para você questões que, se você não tiver paciência para ouvir, como é que você vai estar com alguém e você não quer ouvir as necessidades dessa pessoa? Ela está ali dizendo que ela precisa daquilo. Olha, eu preciso disso numa relação. Você é capaz de me dar? Não, eu não sou capaz. Eu não sou capaz de te dar, ou então eu não quero nem tentar te dar. Então, ali a gente já vai entendendo o quanto essa relação vale a pena ou não vale a pena. Hoje, a gente, no meu relacionamento atual, a gente trabalha muito com isso, de conversar, de construir, de entender. Às vezes a gente tem discussões e é aquela coisa, que desgasta mesmo, mas faz parte do processo. Depois a gente volta e entende que conversar, jogar limpo, ainda vai levar a gente muito mais longe do que ficar guardando. Porque quando você guarda, fica aquela coisa, sabe?
Fica guardadinho ali.
Ana, uma hora ou outra você não vai aguentar e você vai expor, e às vezes é tarde demais.
Uma outra coisa que me chamou a atenção na fala dela, da Diana, foi o que ela falou sobre merecimento, que tem a ver com amor próprio também, né?
Exatamente. Mas eu queria chamar a atenção para a gente pensar o que é amor próprio. O que a gente entende por amor próprio, né? É um ideal de feminilidade que a gente persegue? De maturidade emocional? De relacionamento? Que tipo de relacionamento? E eu entendo que amar a si mesmo, né, é acolher a nossa alteridade, a nossa inteireza mesmo, com tudo que nós temos, a nossa história, as dificuldades, os traumas, os desafios da nossa personalidade, as inseguranças, as habilidades, os propósitos. Então não é só, eu me amo porque eu sou incrível, não, eu sou falível, eu tenho um monte de coisa a desenvolver, mas eu me perdoo. Tá tudo bem, eu me reconheço, eu sou responsável por mim e para que caminho eu vou seguir. Então, eu acho que amar a si mesmo é amar a sua inteireza e muito mais é a maneira como você se coloca no mundo, sabe? Essa possibilidade de você ter prazer e de você ser feliz mesmo, porque todos nós merecemos a nossa dose de felicidade.
Dito isso, Ana Canosa, nem sei o que vem depois, mas o que a gente aprendeu com tudo isso?
Ai, Jesus!
Vamos de clima.
Bom, a gente aprendeu que empoderamento feminino é um movimento social de ampliação de direitos sociais e políticos e que favorece o movimento interno da gente na busca desse nosso autoconhecimento, da autoaceitação, da autonomia, da legitimidade, da identidade dos nossos desejos. A força da coletividade nos retroalimenta e é mobilizada pela força de cada um de nós. A gente aprendeu também que a jornada para a autoaceitação e o auto-perdão nunca cessa, mas ela é fundamental para fortalecer a autonomia e a alegria de ser quem se é. A gente aprendeu que relacionamentos românticos podem nos curar ou nos adoecer. Muita dúvida, incômodo, ansiedade e medo são sintomas de sofrimento. Aprenda a reconhecer sentimentos e emoções negativos e tome uma atitude. A gente aprendeu que ser empoderada não tem relação com autossuficiência. Você precisa sim dos outros. Não para viver porque não dá conta de si, mas para aprender sobre si mesma, sobre os outros e sobre o mundo. Deus me livre ser autossuficiente. É na relação com o outro que eu cresço e deixo crescer. Eu gosto de germinar no solo fértil que a existência do outro é para mim. É isso, é que eu não fiz a pausa dramática.
Aqui a gente tava quase chorando aqui, já, né?
Eu não fiz a pausa dramática, porque era assim, é na relação com o outro que eu cresço e deixo crescer. Eu gosto de germinar no solo fértil que a existência do outro é para mim.
Ai, lindo.
Meu Deus.
Acabei de escrever aqui a partir do nosso.
Olha isso, nosso... acabou de escrever. Daí tudo bem, gente, que vocês não sabem que Ana Canosa, na verdade, estava com uma vista do mar maravilhoso, bem inspirador para escrever esse texto todo.
Ela
mas
tá
como vocês acompanham, aqui há muitos episódios, aliás, o episódio de hoje é o episódio 69, gente, só esse fun fact aqui. Fica essa inspiração aí para quem tá ouvindo. É, mas a Ana Canosa escreve dentro do escritório, no carro, enfim, sempre faz textos inspiradores. Bom, foi bom para você. É o programa, é a parte que a gente indica filmes, livros, séries, indicações para o nosso ouvinte continuar falando, pensando, refletindo sobre o tema do programa. Eu vou começar, porque eu já vi aqui na pauta que a Ana botou uma lista de coisas aqui para indicar. Então, eu vou falar um pouco rapidinho sobre o meu, que é um livro chamado Queenie, que é da autora inglesa chamada Candice Carty Williams. O livro é de 2019, foi eleito um dos melhores, 100 melhores livros do ano pela Time. E ele assim, é uma mistura de Bridget Jones com Insecure, a série da HBO, sabe? Então, assim, é uma jovem negra de 25 anos que está saindo de um relacionamento tóxico, se vê solteira e na hora ainda não se conhece bem, sabe? Ainda não aceita as suas fragilidades, como a gente falou aqui. E aí ela se mete em um monte de relacionamento furado, pega 1000 pessoas nos aplicativos, transa mal, transa com um cara escroto, boy lixo mesmo. Mas a gente vai acompanhando durante um livro, muito bem escrito, inclusive, sobre ela se reencontrando. Tem toda uma coisa muito interessante, que é ver uma jovem mulher negra na sociedade racista, né, que pesa 2 vezes por ser mulher e ser negra. Ela teve um relacionamento com um homem branco, então isso já é um pouco uma outra questão que ela aborda também. Mas mostra todo o processo dela de fundo do poço, como a gente falou aqui, de viver intensamente fundo do poço, mas também se reerguendo, ela entra num processo terapêutico. É muito bonito ver, assim, a gente acompanha o crescimento dela no livro, Queenie. Recomendo muito. É, Dai, quer indicar alguma coisa pra gente?
Eu vou fazer 2 indicações, bem clichês, assim, porque eu acho que é de conhecimento, pelo menos uma, que hoje eu revi, por coincidência, Comer, Rezar e Amar, que eu acho um filme
muito legal.
Sensacional. E é exatamente isso que a gente traz muito disso que a gente falou. É uma personagem que ela assim, começa ali num momento de muita fragilidade, mas que ela conseguiu enxergar que ela não estava feliz na relação, que não estava bom para ela, e ela vai atrás, mesmo com uma amiga dizendo que ela está doida, adolescente, com família achando que não é por aí que vai, e ela vai atrás da própria jornada dela. Tudo bem que nem todo mundo, né? Não tem como fazer essa volta ao mundo que ela fez. Mas, às vezes, é a atitude. É você olhar para dentro, que é o que ela faz, acho que desde o início do programa, do filme. Olha para si mesma, entende as suas necessidades, e a partir dali ela fala, não, eu preciso tomar as rédeas da minha vida e eu vou atrás para resolver o que não está bom. E o segundo, a minha segunda indicação é um livro que eu li há muito tempo e reli também na um pouco mais velho. Eu li mais jovenzinha, depois li um pouco mais velha, que é o Melancia, da Marian Keyes. É uma leitura muito leve, muito engraçadinha, mas mais uma vez você começa com uma personagem, né? Não sei, muitos spoilers, acontece no começo. Ela, quando ela ganha a neném, né? Ela tem ali a filhinha dela e ela é abandonada pelo marido e ela se vê absolutamente no chão e vai volta para a casa dos pais e vai construir a partir da... Vai reconstruir a autoestima dela, vai reconstruir a vida dela ali num parâmetro bem diferente do que ela imaginou. Mas é muito gostoso e a escrita é muito... Com bastante muito humor. Leve. É muito
é
leve.
Muito humor, é. Marianne Keyes tem todas as séries, todas as irmãs da personagem, né? Essa foi a primeira, e depois ela fez um livro para cada uma das irmãs. E daí tu me deu uma ideia, porque eu também li esse livro quando eu era muito nova. Fiquei curiosa para ler agora, depois de ter filha, inclusive, como é que vai ser a minha relação com esse livro. Acho que vai ter despertar sensações, reflexões e sentimentos diferentes. Deve ter acontecido isso contigo também, né?
Muda muito, porque quando você lê a princípio, quando eu era mais novinha, eu não entendia muita coisa. E aí, quando você lê mais velha, você tem uma empatia pela personagem. Que tem horas que você quer abraçar ele e falar, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Então, deixa aí essas 2 indicações.
Muito bom. Ana, vamos ali, que tem uma listinha.
Na verdade, eu escolhi a série O Gambito da Rainha, porque é uma série muito interessante, para quem não assistiu. Bom, ela captura a gente, né? É muito boa, a atriz está maravilhosa. E ela fala de a história de uma moça que joga xadrez, e vai entrar nessa competitividade num ambiente completamente, né, predominantemente masculino, e ela é ambiciosa, ela quer ser a melhor, então tem essa coisa dessa trilha do empoderamento, quebrando o preconceito, então tem uma cena em que ela joga assim com 25 homens, né, e ela ganha de todo mundo, ao mesmo tempo que ela traz também todos os problemas que ela viveu numa infância bastante disfuncional, porque ela estava num orfanato, e ela começa também a ficar adicta de medicamentos. Então, é muito interessante, porque ao mesmo tempo que essa menina vai ganhando poder, ganhando prestígio, vencendo, ela vai também tendo uma série de comportamentos autodestrutivos, não só na caminhada e na jornada dela dentro do xadrez, mas também na vida amorosa e pessoal. Então, sabe esse embate que a gente está falando?
A gente
falou
de, né, como entender toda a complexidade.
E é maravilhosa. Se você não assistiu, assista o Gambito da Rainha Netflix. E eu trouxe também dois outros livros que falam de mulheres, porque eu gosto de ler biografias ou de trechos para conhecer mulheres, né, e conhecer a história de mulheres que fizeram muitas coisas interessantes que a gente não conhece e ao mesmo tempo que viveram seus conflitos. Então, tem um livro que se chama 100 Mulheres que Mudaram a História do Mundo, de Gail Meyer Holka, da editora Prestígio, e um livro que acho que eu já até falei aqui, que eu amei também, que é o Nós Mulheres, da Rosa Monteiro, editora Todavia. Gente, esse livro é sensacional, porque ela conta a história de mulheres reais, né? E conta esses dilemas que a gente está falando aqui entre o desafio da jornada da autonomia, né, e os percalços afetivos dessa jornada, né? Então, Rosa Monteiro.
Vários comentários, já falei, mas eu vou escolher um aqui, que está no YouTube, que é do Pedro Alexandre, falando que ele amou o respeitar e acolher. Eu acho que a gente pode mandar fazer caneca, camiseta, sabe? Respeitar e acolher.
O amor que cura também, né?
O amor que cura.
Nossa, o amor que cura, eu já estou aqui ligando para o meu
tatuador. Adoro. Mas respeitar e acolher eu amei também, gente. Eu quero uma caneca. Se quem quiser fazer para me dar de presente, estou aceitando.
Também Dai,
super obrigada, adorei a tua participação, arrasou, como sempre, a gente já sabia que ia ser legal, né, Ana, mas assim,
foi
muitas
ótimo.
Reflexões interessantes, obrigada por estar aqui com a gente, Ana, obrigada mais uma vez pelo programa, gente, obrigada para todo mundo que ouviu até aqui, e até um próximo programa.
Até lá.
Obrigada e tchau.
Você pode mandar a sua mensagem para o Sexoterapia nas redes sociais de Universa_UOL. Sexoterapia tem a apresentação de Bárbara dos Anjos Lima e Ana Canosa. Reportagem de Natália Eiras. Produção artística de Simone Grazielli. Produção de Natália Mota. Operação de ao vivo de Letícia Lázaro e Roger Mello. Arte de Pedro Souza. Design de Eric Fiore. Direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilho. E coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanês. Wow.